Este é Umbu Podcast, um podcast agricultor.
Pare.
Que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
Oi, pessoal, eu sou Val, bem-vindo. E é um prazer reencontrar vocês por aqui. Esse é mais um episódio do Umbu Podcast.
Gente, aqui é Camila França. E neste programa vamos falar sobre afronegócios e a sua importância para a economia da Bahia. Quem nunca pensou nisso?
Eu sou Mirth Santa Rosa e começa agora mais um episódio do Umbu Podcast.
Quem aí já ouviu falar de black money, ou em bom português, dinheiro preto? Pois é, essa é uma iniciativa que visa estimular o consumo e a prestação de serviços entre nós da comunidade negra, que circularmente ocupamos a base da pirâmide econômica. Então, trocando em miúdos, a ideia é sempre fazer com que o dinheiro circule entre nós, pessoas pretas, pelo máximo de tempo possível.
Só pra gente ter mais ou menos ideia do que Val falou, aqui no Brasil, cerca de 6 milhões de empreendedores negros têm acesso à internet e movimentam mais ou menos 220 bilhões. Esses são dados do Instituto Locomotiva. Já, segundo o Sebrae, os negros estão à frente de 51% das empresas brasileiras. E isso é mais ou menos um esboço de como podemos enxergar esses números no afronegócio.
E pensando em entender como funciona essa costura social e econômica e o que motiva a criação dessas empresas, conversamos com a consultora do Sebrae, dona do perfil Afroempreendendo, Fal Ferreira. Ela realiza o monitoramento desses empreendedores negros aqui na Bahia.
Em 2016, eu criei o Afroempreendendo, que é uma empresa social de educação empreendedora voltada para o público negro. Eu acho que nós ainda estamos muito concentrados nessa questão dos negócios na área de moda, de arte, de entretenimento e de alimentação. Acredito que a gente está começando a perceber a importância da valorização dos nossos negócios e dos empreendedores negros. E a partir dessa valorização é que vem a questão do black money, né? De que a gente possa consumir cada vez mais de pessoas pretas. A gente tem um histórico de empreendimento. A Bahia tem mais de 1 milhão de empreendedores negros, é no país onde mais tem empreendedores negros. E, obviamente, né? Porque também temos uma grande parcela da população negra. Mas creio também que é por conta de... Eu acho que a consciência social vem antes do giro do dinheiro, né? Eu acho que o giro do dinheiro é consequência da consciência social, porque depende de uma escolha, né, de cada um consumir de um negócio preto, procurar um negócio preto. Mas temos também uma gama de negócios sociais trabalhando para isso, para fortalecer pessoas negras, seja para entrar no mercado de trabalho, seja para empreender. E acho que isso é uma grande força.
E conectar, né, empreendedores e consumidores pretos é a base do movimento Black Money. E isso me faz lembrar também, gente, que a gente precisa reafirmar a existência dos empresários negros. A gente sabe que eles são poucos, mas que eles existem. E porque, assim, lugares de chefia nos foram negados desde sempre. E a grande maioria das pessoas pretas que têm empreendimentos, que têm, enfim, empresas que deram certo, elas tiveram que botar a mão na massa porque, muito provavelmente, as pessoas não acreditavam nelas. Então, elas tiveram que empreender, montar os seus próprios negócios para mostrar que era possível. E aí, em paralelo a isso também, a gente vem percebendo uma mudança no comportamento dos consumidores aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na comunidade afro-norte-americana, a gente percebe aquela máxima do se eu não me vejo, eu não compro. E a gente tem percebido que isso tem cada vez mais estado mais presente pelas bandas de cá do Brasil também, né?
E falando da Bahia, a gente pode pontuar inúmeros empresários e empreendedores negros que estão protagonizando diferentes negócios, né? Geralmente ligado à área do consumo. A gente pode falar de vários, principalmente na área de moda, gastronomia e entretenimento, que concentram boa parte deles. E é claro que nossa amiga Mirtoca vem de lá com a lista dela, né?
Claro, é engraçado, falam lista de Mirtoca, mas todo mundo me manda textinho pra lista, pra poder botar. Na verdade, eu só faço
mas
escrever.
Mas se você gosta de lista, Mirth.
Não aguenta ver um papel e caneta.
Qualquer que seja
pra
o...
Pra poder organizar meu raciocínio.
Qualquer que seja o assunto, Mirth faz uma lista.
Mas vamos lá. Alguns dos empreendimentos que a gente sabe, assim, que atua e que a gente gosta também. temos a Catuca, a Mônica Anjos, temos o Pará Afro, temos o Visto Afrodite e temos, claro, os que foram nossos parceiros na hora que a gente resolveu essa empreitada do podcast, que é a Cheia de Arte, a Calundu e a Blackpink. Eu mesma agora, minha filha, só fico com aquele vestido da Cheia de Arte de Vênus. Me acho a Vênus,
não,
claro.
Não larga, né? Mais, já tá hora de comprar outros.
Pois é, tô precisando.
E sobre isso, quem conversou com a gente foi Madalena Negrife. Ela que é a pessoa por detrás, por frente, lado da marca Negrife. E que já vem um tempo vestindo as mulheres, deixando cada vez mais linda com sua moda. E recentemente já incorporou a moda masculina e infantil na sua área. Vamos ouvir o que Madá conversou com a gente?
Eu acho que, assim, essa ideia de sempre trabalhar com o povo negro é justamente porque são as pessoas que estão ao redor. Então, é muito mais fácil você ter contato com essas pessoas. Então, Isa é minha vendedora, ela era cliente, virou vendedora. Diana era modelo, virou vendedora. Então, as pessoas que estão próximas, que você percebe a necessidade dessas pessoas e termina formando um quadro dessa maneira, dando prioridade a essas pessoas. Quanto a atender a maioria de clientes negros, é justamente porque eles buscam a loja, porque eles buscam um atendimento diferenciado. Então, é você ter um espaço acolhedor, é você ter um vendedor que também entenda isso, sabe, de estar no lugar, ser bem tratado, ter o cuidado no atendimento. Então, eu entendo que muita gente busca isso. E, por isso, atender a maioria negra faz parte mesmo do processo, do nosso propósito, porque a ideia é acolher esse povo de uma maneira completamente diferente que ele é acolhido quando vai ao shopping, por exemplo.
Ai, preciso dizer que...
Você é garota propaganda.
Eu sempre tenho uma coisa do preciso dizer que... Você vai marcar. Presta atenção, gente.
Você tá querendo criar já o seu bordão, né? Entendi.
Eu poderia ser uma garota propaganda Negrife. Diga aí, gente. Faz essa pressão
aí
com Madá.
Mas você já é a garota propaganda.
Adoro as peças da Negrife. Madá arrasa demais.
E Madá é uma pessoa que tem um cuidado, né? Desde o começo que ela era sacoleira. Então ela sempre andou com várias roupas para as mulheres. E não tinha essa questão do tamanho. Foi a primeira pessoa que eu vi de P a GGG. E todo mundo podendo comprar, sentir apresentado. Depois ela foi pra moda homem, agora criança, ou seja, ela acaba com o bolso mexendo com toda a família.
Madá, eu quero moda bebê agora pra eu vestir Marina, ok?
Pois é, e assim, eu fico muito feliz de ver histórias como a de Madá, como a de Mônica Anjos, Najara Black, Dani Black, que são mulheres pretas, empreendedoras, né, e que, enfim... Se jogaram aí no ramo da moda, desse consumo.
Eu mesma, quando visto a roupa de Mônica Anjos.
Adora!
Ave Maria,
ela
me acho,
adora!
Né?
Me fica toda se bulindo.
Fico toda me bulindo, né?
Mas eu também, gente, uma coisa que é importante a gente dizer é que, assim, a gente deu aqui exemplos de muitos empreendimentos que dialogam diretamente com o consumo afro, com a questão racial, africana, afro-brasileira. Mas é importante também a gente salientar que... Quando você vai num restaurante, você vai numa hamburgueria, por exemplo, e você sabe que aquela hamburgueria é de uma pessoa preta, você já tá fazendo o Black Money acontecer. O Black Money, ele não acontece só quando é um empreendimento que tem a ver com cultura afro. A gente tá falando de fazer o dinheiro circular entre nós, da comunidade negra. E aí, independente do ramo que esse empreendimento vá seguir. Então é importante a gente salientar isso.
Isso, é uma política de reparação que tem que estar presente em todos os espaços, independente da chancela afro, de matriz africana, a pauta preta, entendeu? É a gente entender que os espaços precisam oportunizar cada vez mais para a comunidade negra, independente de ser um produto afro-negro, entendeu? A gente tá falando de uma comunidade que tem a quantidade massiva de pessoas negras que precisam estar nesses espaços.
Mas esse é um dos pontos, né, meninas? Porque assim... Aqui no Brasil, a população negra é a maioria, mas do ponto de vista econômico, nós somos tidos, entendidos como minoria. Mas desde 2017, o movimento liderado pela empresária Nina Silva fala sobre o Black Money. O que é que ela diz? Ela diz o seguinte... Quanto mais dinheiro circular na nossa mão, melhor vai ser para nós, né? Para a nossa população. Então ela diz que sugere, né? Nos faz pensar sobre o uso do dinheiro, de como a gente utiliza, né, os nossos rendimentos. E diz, se você puder, consuma de uma pessoa preta. Porque assim vai ser melhor. Então o Black Money é ter consciência que o seu dinheiro pode sim circular na mão de uma outra pessoa preta e isso nos fortalece como cidadãos desse país.
É, e essa proposta de deixar o capital financeiro circulando cada vez mais tempo na mão da população preta, ela representa uma espécie de hackeamento desse sistema. E sobre isso a gente bateu um papo com o publicitário Paulo Rogério.
Black Money, ele surge com a visão de fazer com que pessoas negras, né, pessoas afrodescendentes, possam consumir cada vez mais dentro da sua própria comunidade. Ou seja, comprar na mão de pessoas que possuem essa mesma experiência cultural, étnica, e que, de alguma forma, passam por mesmos problemas. Né? Essa é uma noção que não é nova, e a ideia de consumo intraétnico ou consumo intracomunitário não é algo também muito novo, porque outros grupos étnicos, culturais aqui no Brasil fazem isso, né? Sempre fizeram isso. Então, falando de grupos de imigrantes que vieram para aqui, para o nosso país, né, no início do século passado, e conseguiram se estruturar economicamente justamente porque conseguiram criar uma rede de apoio, uma rede de consumo próprio, né? É, inclusive os imigrantes mais recentes também, quando chegam aqui, como por exemplo os chineses e outros grupos, eles usam essas estratégias que são estratégias de sobrevivência dentro do contexto de adversidade. Quando você é imigrante em um país, você tem menos oportunidades. Então isso aconteceu com os árabes no Brasil, com os galegos aqui no Brasil, na Bahia principalmente. É, aconteceu com judeus, com japoneses, com chineses. Então não é algo novo, né? O que é novo é a comunidade afro, descendente de nós, descendentes de africanos, entendermos esse papel de sermos agentes econômicos também. Então Black Money é isso, mas também eu queria destacar que a ideia do Black Money, ela pode ser ampliada para que pessoas não afrodescendentes ou não africanas, não negras, possam também colaborar com esse processo. Ou seja, se você é realmente antirracista, se você acredita mesmo no empoderamento negro, por que não colocar o seu dinheiro à disposição ou comprar produtos na mão de empreendedores e empreendedoras afro-brasileiros? Então, esse é o conceito do Black Money.
Gente, o que Paulo Rogério falou pra gente é uma conta bem simples. A ideia é que se a gente parar de consumir empresas que não pensam nessa política da igualdade, que não atuam com isso, elas vão precisar repensar sua lógica de atuação e promover a reparação atendendo uma demanda que é social. A gente não tá falando de algo que tá só na nossa cabeça. A ideia da reparação é uma atuação de forma mais igualitária, fazendo com que o dinheiro circule mais e chegue também quem mais precisa. O que a gente está falando, mais ou menos, para ter ideia, o Data Popular de 2007 já apontava um rendimento anual da classe média em torno de 337 bilhões de reais. 10 anos depois, esse rendimento foi para 1,6 trilhões de reais dentro da economia brasileira. Gente, 1,6 trilhão de reais não é pouco dinheiro, né, meninas?
Não é pouco dinheiro.
Eu não sei nem quantos zeros são isso.
Eu não sei nem escrever.
Nem quanto zero, isso na calculadora consegue botar.
Não, e eu fico pensando que mais ou menos esse 1,3 deve ter um bocado de segmento sendo movimentado, de produtos que estão movimentando essa cadeia.
Pois é, assim, eu fico pensando, por exemplo, nos produtos de beleza, né, cosmético e autocuidado. Eu tenho cabelo crespo 4C. E eu sempre que ia procurar creme pra passar no meu cabelo, o máximo que chegava perto do meu era cabelo cacheado. No máximo. E entender que agora a gente tem creme destinado para cabelo crespo.
Óleo hidratante, tudo, né?
Pois é, assim.
Base, que é uma coisa que até pouco tempo era difícil, né? Ter.
O que as empresas precisam compreender é que a partir do momento que elas enxergam esse público preto também passa a enxergá-la. Porque mulheres pretas, retintas, do cabelo crespo que nem o meu, a partir do momento que elas olham para a prateleira e veem um produto direcionado para o tipo de cabelo dela, óbvio que ela vai fazer questão de comprar aquele produto do que um outro que é para cabelo cacheado. Então, assim, é importante a empresa entender que, ao enxergar esse público, ela está fazendo mais dinheiro, porque esse público vai consumir mais, e esse público vai ficar satisfeito porque tem um produto feito para si. Então, é uma conta que fecha e todo mundo sai feliz, né?
E mais do que isso, a gente tem que pensar que, se é um público que vai precisar consumir produto, é um público que vai precisar ter renda. Então, assim, são pessoas que vão precisar estar de forma atuante no mercado, sendo empregados, contribuindo independente de suas funções. E aqui a gente trouxe, por exemplo, a questão da cosmética, que é bem segmentado, né, a partir do seu perfil de cabelo e tudo mais. Mas a gente está falando de desses 1,6 trilhão de reais, que aí embarca do preço do arroz, que está custando muito caro, o feijão, a cerveja.
Por que falou assim, Camila, a cerveja?
Porque o coração fala mais emocionado da cerveja.
Você consome só a cerveja que tem, né?
Não, eu falo assim, vou, eu falo do ponto de vista mais pessoal.
Sei, sei, cerveja. Mas, cerveja de umbu.
É, tem também,
tem,
né?
Tem, tem cerveja de umbu.
Mas é isso que a gente tá falando, esse 1,6 trilhão de reais tá envolvendo muita coisa nesse sentido. Então a gente tá movimentando muita coisa. E pra continuar movimentando, a gente precisa se ver empregado e gerando renda. E aí, o que é que eu falo? A gente tem que estar da mesma forma, como o Val falou antes, né? Não só a partir da margem da chancela de um segmento afro de matriz africana. A gente tá falando aqui de grandes negócios, mas também tá falando de pequenos negócios. A gente fala de profissionais liberais, a gente tá falando da manicure, tá falando do barista, a gente tá falando de uma loja de departamento que tem um recepcionista.
É só lembrar um pouco a fala, né, de Fal Ferreira, na qual ela diz, né, que a maioria nas periferias, né, são empreendimentos de afroempreendedores, né? Então, se você consome lá, você ajuda nessa autonomia do seu negócio, daquele negócio que vai ter o dinheiro circulando e que isso é bom pra todo mundo.
E o que a gente tá falando é aquilo que a gente pode desenhar assim, ó. Se a gente tem uma maioria de uma população afrodescendente e se essa maioria da movimentação financeira passar por essa população, além de ser justa e igualitária, a gente vai ter uma quantidade mais real de negros empregados e movimentando esse dinheiro. O que a gente tá falando não é no sentido de ter privilégios e de ter alcances aquilo que ninguém tem. A gente tá querendo só equilibrar mais o sistema e pra isso a gente vai precisar atuar de forma desigual, né? Pra ter um resultado igualitário. E isso força uma atuação no coletivo. A gente vai precisar pensar coletivamente no sentido de como é que a gente vai equilibrar essas contas, principalmente no sentido de engajar e aproveitar melhor os perfis negros para determinadas funções, não só em oportunidades que demandam pautas específicas da comunidade negra, mas sim no dia a dia e em tarefas ordinárias. Então, essa atuação no coletivo é algo que historicamente a gente já conhece, né, Mirtes?
Com certeza. Não foi à toa que a gente procurou, né, a Sociedade Protetora dos Desvalidos. Conversamos com Lígia Margarida. Ela é uma historiadora que nos mostrou o quanto, na verdade, o Black Money sempre esteve, né, entre nós, de uma forma também organizada, desde o século XIX.
Associação Protetora dos Desvalidos, SPD, a primeira organização civil negra no Brasil. O principal objetivo da SPD é, sobretudo, devolver a dignidade e a liberdade ao povo preto que vivia na condição de escravizado. Como era feito isso? Para além das contribuições dos associados, a SPD implementou aqui a primeira loteria. E com o resultado dessa loteria, ela também fazia o giro do recurso. Esses recursos, os lucros, vamos dizer assim, da loteria, ele girava para financiar, para apoiar os empreendimentos da época, com as ganhadeiras, com os homens que viviam de ganho. Para além disso, se faziam pequenos empréstimos, né? Que é esses pequenos empréstimos que também geravam lucros para a instituição. Logicamente, quando a gente fala de lucro, não é os lucros extorsivos, mas sim, tinha-se uma margem pequena de lucro. Então eram muitas as ações onde a moeda preta da época girava entre o povo preto. Porque se você tinha uma caixa onde as pessoas depositavam o seu valor, este valor depois era emprestado para outras pessoas, as pessoas pagavam com a pequena margem de lucros, então era um banco no formato aonde se girava a moeda entre o povo preto.
Como diz Jerama Werneck, nossos passos vêm de longe. E nesse processo aí, a gente precisa ir entendendo que é importante apoiar o empreendedor negro para que ele possa cada vez mais virar empregador e gerar renda dentro da nossa comunidade negra, porque o papel de cada um é crucial dentro desse ecossistema. Mas é importante também que esses empresários pretos entendam a importância de fazer essa cadeia girar e fortalecer pessoas pretas ao contratar profissionais. Mas sobre isso também, vamos ouvir mais um pouquinho do que Paulo Rogério tem para dizer para a gente?
Eu sempre falo, se você é uma pessoa negra, afro-brasileira, é sua quase que a obrigação de tentar exercer o Black Money, porque quanto mais você ajuda uma pessoa que se parece com você, que tem as mesmas dificuldades que a sua, você está indiretamente se ajudando, porque essa pessoa prosperando. Primeiro que a chance de você ter uma ligação com alguém da comunidade que prospera é muito maior, né? E é muito bom, né? É, porque você vê um irmão prosperando. Pelo menos essa é a minha ideia, né? Minha filosofia é essa. E isso é muito legal. E se você não é uma pessoa negra que está escutando esse podcast aqui, eu também acho que se você se considerar antirracista, você precisa comprar na mão de negócios negros, comprar na mão de pessoas negras, porque é assim que nós vamos desconstruir essa questão do racismo estrutural. É claro que é importante dizer que o empreendedorismo, a economia, os negócios, não, esses itens não resolverão racismo. Não resolverão. Eu acho que esse é o movimento que veio para ficar, e eu não tenho dúvida que a próxima década ela vai ser fundamental para a gente colher o fruto dessa década onde a gente está começando a plantar as sementes desses pequenos negócios. Eu espero que a gente consiga criar uma geração nova aí de negros e negras, milionários e bilionários, não para ostentar dinheiro, comprar Ferrari, nada disso, mas para conseguir ajudar a nossa comunidade a sair do lugar onde a gente está, né?
Eu sei do seguinte, minha filha. Falou de dinheiro preto, o dinheiro está em todos os lugares, inclusive para um engenheiro, para você contratar um engenheiro preto. Por que não contratar um engenheiro preto, né? Por que não contratar, não ir em um médico negro? Por que não contratar... Quer dizer, qualquer profissão tem pessoas pretas. E no momento que você contrata essas pessoas, o dinheiro está circulando entre elas. Então, se você vai contratar um arquiteto, você é uma pessoa negra. Vai contratar um arquiteto, contrate um negro. Pelo menos procure, né? Busque, porque com certeza você vai achar. E vai fazer com que o dinheiro fique mais tempo na nossa mão.
E a lógica é entender que esse é um compromisso social coletivo, né? Pautar e empregar pessoas negras não é um compromisso apenas negro, porque faz parte de um projeto político que representa uma luta antirracista. Então a gente tem que falar nisso, e mais recentemente a gente tem um exemplo de uma grande empresa que trabalhou com um programa exclusivo para contratação de trainees negros, né? Aliás, eu prefiro que Val fale sobre isso, porque ela fala de uma forma
tão bonita, tão, né? Bonita. Assim,
a questão é a seguinte, pessoal. Tem gente na internet que gosta de passar vergonha. Então
toda vez que ela fala isso, eu tenho vontade de ir.
É, a branquitude tem que entender que racismo reverso não existe. A gente viu aí, durante a divulgação desse programa de trainee da Magazine Luiza, muita gente branca, sobretudo, dizendo que o que eles estavam fazendo era racismo reverso. E aí é por isso que eu falo que as pessoas passam vergonha na internet, porque a gente precisa partir do ponto de que a Magazine Luiza não pode fazer uma coisa que não existe, que é racismo reverso. Mas assim, sobre isso a gente pode tratar em outro programa, porque é uma coisa muito grande, né? Segue a gente nas redes sociais aí, @podcast, que a gente solta algumas dicas de leitura. Mas eu acho que é importante, gente, a gente entender que em junho, né, a gente viu aí as telas pretas no Instagram, todo mundo falando que era antirracista e do movimento Black Lives Matter.
Gente, eu fico emocionada com essa pronúncia. Gente, sua pronúncia é muito maravilhosa.
Mas não, você tem que pedir, né, mano? Por aprendeu favor. Na Disney, foi Val?
Foi na Disney. A gente conhece uma pessoa preta que foi pra Disney.
Não só pra Disney, ela passou 15 anos aonde?
É verdade, em Nova York. Foi aniversário.
Fiz 15 anos em Nova York.
Não, meu amor, você passou a data do seu aniversário tão simbólico assim.
Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa coisa do antirracismo. Mesmo, mas é importante vocês entenderem que quando vocês falam que a vida das pessoas pretas importa.
Você não falou mais o nome da campanha?
Mas não vou falar, não. Ah, tá, a graça é essa, inclusive.
A graça é ela fazer de conta que. Não está pra
tá, desculpa, assim, desculpa, desculpa.
Vá.
É, esse antirracismo aí de internet é muito bonito e vocês falam que a vida das pessoas pretas importam, mas essas vidas que importam pra vocês precisam, né, assim, redundantemente, estar. Essas pessoas precisam estar vivas. Então, para que essas pessoas estejam vivas, essas pessoas precisam ganhar dinheiro, essas pessoas precisam comer, essas pessoas, enfim, pagar boletos, né? Aluguel de casa, ou pagar conta de casa.
Eu mesma quero pagar um imposto de renda de 50 mil reais. Porque eu vou estar rica.
Pois é. Glória.
Pois é, a gente.
E gastando
quer...
dinheiro com a galera. Você sabe que eu vou fazer o dinheiro rodar. Você sabe disso.
A gente gosta mesmo, assim. A gente precisa primeiro parar de falar. Achar que falar de dinheiro é tabu, sobretudo entre a comunidade preta. E esse seu antirracismo, branquitude, perpassa por isso. Você precisa entender, branquitude, que você precisa pagar esse profissional preto da mesma forma que você paga o profissional branco. Então, um diretor de arte, por exemplo, preto não vale menos, né? O trabalho dele não vale menos que o de um diretor de arte branco. E a gente precisa parar de achar que tem profissão de preto e profissão de branco. Então, a gente tá muito acostumado a ver branco aí no entretenimento, isso, jogando isso. Futebol, cantando. Só que a gente também trabalha com intelecto, né? Aqui somos duas jornalistas, uma publicitária.
Assim, é importante que não se choquem tanto, né? Quando chamarem, assim, na reunião. Não, vou chamar Mirth Santa Rosa, a publicitária. E quando vê, Quem é Mirth Santa Rosa? É engraçado como isso está no olhar, e é como se essa profissão não pudesse nos pertencer, porque tem intelecto, né? Tem pensamento naquilo.
E pode parecer chovendo molhado, mas o que a gente está falando necessariamente são de posições predeterminadas pelo racismo, né? O racismo constrói imaginário que nos faz imaginar que as pessoas negras são capazes de atuar naquilo que é definido pela pauta negra, quando a gente está falando de outra coisa. A formação técnica em determinadas funções é universal. Aquilo que um jornalista não negro aprende é o mesmo que o jornalista negro aprende. Aquilo que o engenheiro negro aprende é o mesmo que o não negro aprende. E tem a mesma capacidade e possibilidade de desempenhar. Então a gente tem que parar de falar que a questão é social, parar de falar que é coisa de nossa cabeça, porque a gente sabe que no final das contas, se a gente não pautar isso, quando tiver uma seleção para coisas básicas, que a gente sabe que é, por exemplo, uma recepção ou um auxiliar, que tiver uma pessoa negra e uma pessoa branca, o que é que o racismo vai fazer com a gente? Então, ou a gente se trabalha para poder questionar esse espaço do lugar comum, ou a gente não vai conseguir fazer com que a comunidade negra ascenda e ocupe cargos, né, e funções de comando de acordo com as suas formações específicas. E isso não é absurdo, o nome disso é reparação.
Exatamente, a gente não está pedindo nada, né? Assim, a gente está exigindo o que nos foi tirado, o que nos foi negado durante séculos e séculos de escravidão. Então, e entender que é um problema, eu tenho para mim que o racismo é um problema muito mais da branquitude do que nosso, porque foi inventado por eles, não pela gente. Só que a gente é que acaba levando pato.
Eu sempre penso que, assim, para mim, né, quando eu realmente reflito sobre o uso desse dinheiro, né, do nosso dinheiro, eu acho que passa muito por entender que o dinheiro realmente é poder. E esse poder precisa gerar a consciência de que, na hora, mesmo que seja a compra de uma bala, a gente tem que pensar na mão de quem a gente está comprando a bala.
Pois é, e tudo isso que a gente falou aqui é um ato político também, né? Um ato político na busca da independência e na sustentabilidade que a gente tanto almeja. E em nossa página você vai poder encontrar algumas indicações de serviços e produtos. Mas por hoje é só, eu quero muito agradecer a todo mundo que escutou a gente até agora. Quero agradecer a quem deu entrevista pra gente. E é isso. Pra Umbu Podcast estar rolando aí pra vocês, além de nós três maravilhosas, obviamente, tem uma galera muito especial envolvida pra fazer acontecer da maneira que vocês merecem. Então, não podemos deixar de agradecer, né? Na produção, Grupo Bando, na gravação, a Colaborae, e na edição, Estúdio Atitude. Beijos enormes em todos e sigam a gente nas plataformas digitais. Arroba Umbu Podcast no Instagram e Twitter. Beijos e até a próxima.
Beijo, gente. Até a próxima.
Beijo.